que é uma casa, que é a casa da democracia, que é vossa, de todos nós, por direito próprio. Estamos muito felizes por ter um. Já está? Bom, isto é porque esta sessão vai ser gravada. Portanto, eu repito, muito boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Assembleia da República, que é a vossa casa por direito próprio. Hoje estamos aqui reunidos para uma sessão da apresentação do livro do Dr. Luís Patrício, o livro Políticas e Dependências. Álcool e demais drogas em Portugal, 30 anos depois, cumpre-me, e é uma grande honra para mim, de presidir a esta sessão, dar as boas-vindas, cumprimentar os meus colegas aqui presentes, e a todos e a todas que estão na assistência. Estou aqui também, como presidente da Comissão Parlamentar de Saúde. Mas quis a senhora Presidente da Assembleia que eu a representasse, e este é um motivo também para mim de grande honra, principalmente porque este tema, políticas e dependências, álcool e demais drogas em Portugal, é um tema que nos diz respeito a todos, mas que. Em parte da minha vida profissional, tive contacto durante 4 anos. Trabalhei numa comissão de dissuasão para a toxicodependência e, durante esses 4 anos, pude aprender de facto muitas especificidades destas dependências. Temos também entre nós a doutora Elsa Paes, que teve funções com grande responsabilidade nesta matéria. É uma pessoa que também tem um percurso muito ligado aos comportamentos aditivos. Um percurso profissional, como é óbvio. Um percurso profissional, como é óbvio, e até académico também. Portanto. E eu penso que estamos todos muito dentro do espírito do que o livro trata. Este livro tem como autor o Dr. Luís Patrício, que dispensa apresentações. Como o próprio diz, são 30 anos depois, toda a sua vida foi dedicada a estas questões, e a outras, mas ligadas às dependências. Tem como prefaciadora a doutora Manuela Ramalhianes, portanto, melhor madrinha não podia ter, que também tem um percurso cívico e profissional, na área social, uma área em que se valoriza muito a solidariedade e que hoje, dado o momento que estamos a viver, a solidariedade nunca é demais, estamos todos necessitados dela. E por isso agradecemos também toda a sua ação, tudo o que tem feito, e tenho a certeza, ainda não tive a oportunidade de ler, mas que, sendo prefaciadora deste livro, veio enriquecê-lo de certeza absoluta. Na mesa também está a doutora Inês Fontinha, que é uma socióloga conhecida. Também tem um percurso ligado a uma instituição, o Ninho. Eu sei que depois, quando usar da palavra, pode falar um pouco também dessa sua experiência, que eu acho que era importante, embora a maior parte das pessoas aqui presentes já tenham conhecimento, mas era bom. E temos também, da parte do editor, o doutor Vítor Navalho. O doutor Luís Patrício, já nos habituou a ter a ser quase que um visionário. Começou com a mala da prevenção, em que, de de mala da prevenção, em que nós, enquanto deputados, já tivemos a oportunidade de assistir à apresentação dessa mala em sede Comissão Parlamentar de Saúde. Foi uma pessoa que teve no tratamento propriamente dito das dependências e, portanto, não só esteve e está na prevenção primária, como também na secundária. E agora só a mim me vincula, enquanto pessoa, o Dr. Luís Patrício tem sido de uma isenção a toda a prova, tem colaborado e contribuído para a elaboração de vários documentos que foram fundamentais na mudança de paradigma do cenário em que se movem os consumidores de substâncias psicoativas e psicotrópicas. E eu não posso deixar de realçar, e visto que vamos fazer aqui este livro trata de 30 anos, se é possível concentrar 30 anos num livro, penso que será difícil, mas há marcos. E eu não posso deixar de realçar aqui o ano de 2000, ou 2001, que foi quando entrou em vigor a legislação que descriminalizou o consumo de substâncias. Nada ficou igual. Posta a tónica na ajuda à pessoa com problemas de toxicodependência. Anos antes, a Organização Mundial de Saúde tinha considerado os consumidores de substâncias psicoativas e psicotrópicas como doentes, e a lei em 2000-2001, que descriminalizou esse consumo, pôs a tónica na ajuda aos consumidores. Portanto, antes de, e em vez de se penalizar o consumo, houve uma transformação desse modelo no sentido de ajudar os consumidores e tentar reabilitá-los. As substâncias, o consumo, desde que fosse um consumo que a maior parte das vezes o é, recreativo, muitas vezes para camuflar, para esconder outros problemas, foi considerado um consumo problemático, é certo, mas que não constituía indício criminal. Portanto, houve, no fundo, uma distinção entre consumo, consumidor e traficante. E eu acho que essa distinção foi essencial. E que, como eu dizia, repito, nada ficou como dantes e assistimos de facto a uma mudança de paradigma que há muito tardava e que, infelizmente, por falta de vontade política, não tinha sido possível. Infelizmente, assistimos que nos dias de hoje, e porque vivemos um período difícil, com a crise económica e social e financeira, há uma certa tendência para um retrocesso de comportamentos mais problemáticos. Se as políticas públicas viraram-se para o tratamento, mas eu não posso deixar de dizer que assistimos a um retrocesso em algumas políticas públicas no sentido de combater o avanço da toxicodependência. E falo nisto baseada na evidência, baseada em factos. Há, de facto, um reaparecimento das substâncias de consumo intravenoso. São dados, é evidência. E, portanto, temos que ter todos consciência de que se nós progredíamos no sentido de combater os consumos problemáticos, estaríamos já numa fase de consolidação de uma reforma e de comportamentos e de mentalidades há o perigo de, em pouco tempo, devido a várias circunstâncias, de haver um reaparecimento desses comportamentos e de o aparecimento de substâncias que estavam, de facto, em fase de estarem afastadas da sociedade, pelo menos no nosso país. Esta lei, como eu dizia, foi muito aplaudida por vários países aqui circundantes, pela Europa e não só, até nos Estados Unidos houve muitos estados que quiseram fazer a experiência que Portugal fez. Infelizmente também, muitas vezes estas mudanças de paradigma, esta mudança de regime jurídico em relação ao consumo, tem um eco maior fora do que dentro do próprio país. Houve e continuamos a ser procurados pela experiência descriminalizadora do consumo, mas muitas vezes em Portugal já não se faz eco dos êxitos que se fizeram sentir e muitas vezes se esquece. E há, de facto, um reaparecimento de tendências mais restritivas e que não apostam nesta experiência que foi a todos os níveis, nos três níveis, tanto da prevenção como do tratamento e até da minimização de danos, não tem sido valorizada. Eu espero, sinceramente, que o contributo deste livro que o Dr. Luís Patrício escreveu, e como o conheço e sei que tem um trabalho inexcedível nesta área, o próprio filme que passaram, que nós passámos aqui e que todos pudemos assistir, foi divulgado nos Açores várias vezes por semana e, infelizmente, aqui no continente não passou ou passou. Por uma breve, nem sequer chegou a passar. Pois. Portanto, todos nós estamos conscientes que é uma matéria complicada, que é uma matéria ainda muito estigmatizante, mas que eu tenho a certeza que o Dr. Luís Patrício, com este livro, dará uma vez mais, e por isso estamos todos agradecidos, um contributo para que as pessoas que infelizmente ainda consomem substâncias e que se movem nas dependências, possam beneficiar e que todos possamos, dentro do possível, melhorar a situação que está a retroceder no caminho do êxito que estava a acontecer. Eu passo agora a palavra à prefaciadora, doutora Manuela Enes. Doutora Manuela Enes. O doutor Luís Patrício diz-me que é a prefaciadora.
É sim.
Está. E sei que a doutora Manuela Enes tem, com certeza, palavras além do prefácio para transmitir a todos e ao autor deste livro. Eu parece-me que, para continuarmos com a gravação, terá que fazer o favor de falar assim no microfone.
Neste ou neste?
É, não é?
Era neste.
Ainda é.
Este? Este? Ah,
qualquer um dos dois. Pronto. Faz favor.
Eu começaria por agradecer à Maria Antónia, por quem tenho a maior consideração e que tem feito um trabalho excelente. E temos partilhado já muitas reflexões, muito trabalho, e sei que é uma pessoa empenhadíssima e que quando se entrega e quando está por dentro de um trabalho, dá tudo o que pode e realmente tudo o que pode é um trabalho notável que nós todos devemos. Eu soube ontem que também tinha que falar, porque julguei que só era o que já tinha feito o prefácio. Sinceramente, que me deu um bocadinho de trabalho. Porque, e é uma confissão, é uma confissão. Realmente, depois de férias, tem havido uma série de compromissos, homenagens, conferências, prefácios, casos dramáticos que aparecem. E realmente temos de estar muito conscientes disso. Todos temos que dar o nosso contributo e existir também para os outros, porque realmente pessoas desempregadas, pessoas sem casa, crianças mal alimentadas, é um drama todos os dias e portanto, não, temos que sofrer também com essas situações. E na minha quarta idade, às vezes deitar-me às 6 ou às 2 para cumprir uma obrigação, como foi o caso, nós fizemos aqui a nossa conferência do Instituto de Apoio à Criança no dia 20 e no dia 21. Maria Antónia fez o favor de estar presente e é sempre uma amiga que nos acompanha nos nossos trabalhos. Aliás, como todos sabem, filha de um grande amigo e de um grande homem deste país, que é o Dr. Almeida Santos. Portanto, é apenas um desabafo, estamos aqui num ambiente informal, mas realmente tinha pensado trabalhar no sábado e domingo, a conferência era só na segunda-feira, mas o que acontece é que teve dois funerais na sábado e no domingo. Portanto, atrasei-me e, como tinha que estar cá às 9h30 na conferência, estive às 9h30, mas até mais 6h, e na minha quarta idade já custou um bocadinho. Isto só para dizer que nós, quando nos comprometemos e ligar e pensar um bocadinho no Ricardo Reis também, põe tudo quanto és no mínimo que fazes. Em qualquer coisa com que nós nos comprometemos, que damos muito valor, que é muito importante para nós, para o país, para a nossa comunidade, temos que dar o máximo. Porque então não vale a pena ficar no casulo da nossa família, dos nossos amigos e pensar que não podemos mudar o mundo. Podemos sempre mudar qualquer coisa. Há até aquele provérbio árabe que diz: se limpares o bocadinho que está à frente da tua casa, a rua toda fica limpa. Portanto, se nós podemos dar sempre um bocadinho, podemos dar o máximo que podemos e com certeza que as coisas se modificam. Estou aqui fundamentalmente porque tenho. E vou ler também uma ou duas partes mais importantes em relação ao prefácio, porque tenho uma imensa consideração pelo Luís Patrício, conheço-o há mais de 30 anos, e apesar de, enfim, as áreas entrecruzam-se, porque ele também trabalha com crianças, com jovens, com famílias, mas o Luís Patrício tem dado toda a sua vida, com toda a sua experiência, com toda a sua competência, com todo o seu profissionalismo, e por todo o país, tem feito um trabalho notável, escolas, famílias, e até no estrangeiro, como todos nós sabemos, e lendo o livro vemos os contactos internacionais, os simpósios, as conferências onde ele esteve. Ele tem feito um trabalho extraordinário e nós devemos-lhe muito. Por isso é que estou. Porque tenho a obrigação moral e cívica de partilhar com ele este momento bonito, que é a apresentação de um livro que nos ajuda a refletir, que pode ser a semente de muitas outras experiências. E, portanto, por isso é que estou. É interessante até que temos experiências um pouco inéditas. Um dos últimos livros que eu apresentei do Luís Patrício foi na Igreja da Memória, que é em frente da sede do Instituto de Apoio à Criança. E acho que foi interessante, nós quando temos ideias abertas, se numa igreja se pode dar um concerto, também se pode apresentar um livro que é fundamentalmente para apoiar as crianças, as famílias, as escolas, etc. Mas, como penso que está tudo dito, tudo o que refleti, tudo o que estudei, tudo o que pude ajudar a transmitir também, está nesse prefácio. Iria falar fundamentalmente de dois ou três pontos. E um deles, começaria por citar um grande amigo do Luís Patrício, que é um médico psiquiatra americano, que diz: a prevenção parte do trabalho educativo e é também o seu resultado. Penso que está aqui tudo muito, muito bem resumido, porque, fundamentalmente, nós temos de trabalhar e fazer um trabalho muito sério, muito capaz, uma grande entrega a todo esse trabalho de prevenção. Mas para um médico de referência, que é o Luís Patrício, nós temos que lembrar algumas coisas que às vezes são esquecidas. É que realmente o problema da droga, praticamente há 30 e poucos anos se fala no problema da droga. E dos primeiros contactos que tive com o Luís Patrício, nós organizámos no Instituto da Criança e com o Luís Patrício e o Nuno Miguel o primeiro congresso que houve sobre o problema da droga. Foi organizado por nós, penso que na Fundação Kubenken, e que se chamava A Droga em Portugal, Que Respostas? E foi em 1987. A partir daí houve todo um trabalho extraordinário. O Luís Patrício esteve em vários congressos, em vários colóquios, fez, como disse, todo um trabalho extremamente importante por todo o país e também no estrangeiro. E, portanto, este livro é o resultado de muita reflexão, de muito trabalho, de muito contacto e também de uma grande humildade em ouvir. Nós às vezes pensamos que temos a nossa experiência, já trabalhámos muito, já refletimos muito, mas realmente temos todos sempre que aprender. E já se falou aqui, a Maria Antónia já falou, que foi extremamente importante e até os estrangeiros aprenderam connosco com a lei número 30 de 2000, 29 de novembro, no respeito à opção pela descriminalização do consumo, lei que foi publicada apenas em 2001, e como?
Só entrou em vigor
em 2001. Mas também poderíamos falar de marcos importantes, como é, por exemplo, a Declaração de Lisboa, os vários encontros das taipas que foram extremamente importantes em relação à reflexão, ao trabalho, ao encontro, à prevenção. É também necessário estabelecer políticas de prevenção, tratamento e reinserção. E, mais recente, é o documento elaborado nas Nações Unidas em março de 2014, em que se valoriza o trabalho dos médicos de família. É muito importante também sublinhar este aspecto. É muito importante valorizar o trabalho dos médicos de família, do trabalho preventivo e terapêutico, e que foi o resultado de vários inquéritos a nível internacional. Depois, onde ler, e com muito interesse, com certeza, as várias propostas que o Luís Patrício nos ajuda a refletir, mas também numa posição de uma grande abertura, sem ideias feitas e com muita humildade. Acho que todos nós temos que, no nosso trabalho profissional, na nossa vida, temos de ter uma grande humildade em entender que tem que haver um diálogo frequente para se chegar a um melhor resultado. E ele, portanto, quando propõe várias medidas, não faz com ideias feitas, mas sempre uma atitude de abertura em relação a outras propostas. É importante valorizar, fundamentalmente é valorizar, e estamos no ano internacional da família, é importante valorizar, e o Luís Patrício tem o feito por todo o país, com imenso sacrifício da sua própria família, de toda a família que está ali com uma grande força a apoiar. Um beijo grande a agradecer também, nós temos todos que agradecer esse sacrifício, mas a grande aposta também tem que ser na família, na escola, na comunidade. E o Luís tem feito isso por todo o país. Também, em relação a esse encontro, lembro-me que em todo o mundo, e não foi só em Portugal, realmente nós realizámos esse primeiro encontro em 1987, mas lembro-me, por exemplo, que a nível internacional, as mulheres dos presidentes norte-americanos geralmente elegem uma causa a que se entregarem e dinamizarem. No tempo do Reagan, a mulher do Reagan elegeu a droga. E realmente fez várias coisas, algumas com interesse, e uma delas foi reunir mulheres de todo o mundo que se encontraram e partilharam várias questões, sobretudo em relação ao problema de droga, e acho que nesse aspecto, não estou a falar noutro, estou só a falar no problema da droga, houve resultados. Queria também falar do programa de prevenção das drogas nas escolas proposto pela Unesco em 1978, o plano a longo prazo da Organização Mundial de Saúde, e de tudo isto podemos realçar que é preciso disponibilidade para procurar abordar e tratar do toxicodependente como um doente que precisa de ajuda. Isto é muito importante frisar. Como um doente que precisa de ajuda. É preciso colocar a questão da dignidade humana no centro das preocupações do sistema de saúde. Nos tempos que correm, temos de estar ao lado da posição médica contra a posição administrativa. Temos de estar ao lado da posição médica contra a posição administrativa. Isto é muito importante frisar, em que vence o critério economicista sobre a qualidade dos serviços. É preciso investigar. É preciso formar. É preciso informar e utilizar também as redes sociais. É fundamental. Hoje em dia é fundamental que trabalhemos todos em rede, trabalhemos todos em parceria e que haja uma grande humildade de todas as instituições para poderem fazer melhor e que cada comunidade seja uma comunidade viva e com alma, em que todos participam, várias áreas, saúde, educação, todas as áreas podem e devem participar. Por último, o Luís faz propostas que serão para refletir, e o mundo está sempre a mudar e, portanto, nós também não podemos ficar com ideias feitas e ficar à espera que venham certezas. Temos que é da discussão que nasce a luz, como é costume dizer-se. Ele faz propostas ousadas, como é, por exemplo, o uso da cannabis para fins terapêuticos. É para discutir. Aliás, vi há dias no jornal que nós estávamos a cultivar cannabis para exportar para os Estados Unidos para fins terapêuticos. Não estou a dizer que concordo ou discordo. Acho que temos que discutir com serenidade, porque o que é importante é nós, com toda a humildade, queremos sempre que cada dia seja melhor. E que o dia de hoje seja melhor que o de ontem e que hoje seja melhor que foi o anterior. E, por outro lado, gostava de acabar com o que diz aqui também o Luís. Com a regulamentação específica do cultivo pessoal e privado, alia-se a pressão social e separam-se consumidores de mercado e produções. Seria uma resposta mais humanizada, que poderia travar desejos para uma indesejável eventual liberalização total de todas as drogas. Esta criaria o caos e seria muito arriscado para a nossa saúde. Se e quando tal acontecesse, o trabalho para a reeducação da procura ainda seria mais difícil do que é atualmente. Por estas e por outras razões, se há alguns políticos, e gostaria muito de dizer isto mais uma vez, que ainda o meu marido disse há dois dias, nós não podemos exercer os nossos direitos cívicos só de 4 em 4 anos. Não é apenas o voto. Não é apenas o voto que é a nossa participação cívica. Nós temos que nos organizar melhor. A sociedade civil tem que ser mais ativa. Quanto mais a sociedade civil for ativa, mais o Estado é forte. E não podemos estar numa atitude que às vezes dói, que é nós, como dizia o Monnier, a indiferença é o pior que pode existir. A indiferença nas pessoas, a indiferença nas instituições. Nós temos que participar, nós temos que nos organizar. Não podemos estar indiferentes e pensar que o vizinho ao lado não podemos fazer nada. A sociedade civil tem que se organizar para participar e não pensar que é só daqui a 4 anos que vai votar. Por estas e por outras razões, se alguns políticos, pelo facto de terem sido eleitos e tiverem o poder, pretenderem liberalizar o uso de todas as substâncias drogas, reafirmo o que disse em 1994, estou agora a citar o Luís Patrício, tendo em conta a sociedade que somos, para que essa responsabilidade não lhe pertença em exclusivo, mas que seja partilhada em toda a comunidade. Propondo que então, como já foi referido atrás, até podemos pensar num referendo. Não subscrevo, mas é para nós pensarmos nisso. E acabaria dizendo que é inquestionável que a ciência é imprescindível para o conhecimento do homem, para a exigência de uma vida digna. Mas o afeto é também imprescindível para uma vida feliz. O afeto é imprescindível para uma sociedade que respeita o direito de todos. É inquestionável que só da reflexão e da análise conjunta que se poderá encontrar qual o melhor caminho em determinado momento da vida social. É dos pequenos passos que se constrói a humanidade. O Dr. Luís Patrício, com todo o seu saber e profissionalismo, só poderia trazer-nos um documento com pistas de ação, fruto da sua longa experiência, que visa beneficiar todos os intervenientes nesta problemática. É um novo passo para um futuro melhor, mais digno e feliz. Todos juntos podemos construir, e como há dias dizíamos na homenagem que se fez à Cristina Bessa Luís, temos que construir a civilização do afeto. Vem-me à memória, e porque Luís Patrício descobriu há pouco tempo, também é poeta e também cita muito poetas e também entende que a vida só merece ser vivida com poesia. E ele cita no próprio livro vários poetas. Vem-me à memória um poema de Sebastião da Gama, que é um poeta da minha juventude. É preciso cumprir o nosso destino de não ficarmos parados. O Dr. Luís Patrício tem vindo a construir o seu destino com uma enorme e exigente responsabilidade social e cívica e para bem todos nós. Como mãe, como avó, como técnica, como cidadã, como membro do Instituto de Apoio à Criança, o meu profundo obrigada.
Muito obrigada, doutora Manuela Yanes, e ainda bem que pôs emoção nas suas palavras, porque de facto a vida sem emoção não tem valor, pelo menos para mim. Eu acho que devemos fazer as coisas com emoção. Eu, antes de passar a palavra à doutora Inês Fontinha, queria só dizer que o doutor Luís Patrício fez-me uma pequena crítica, dizendo que, de facto, não foi a lei da descriminalização de consumo que alterou tudo. O primeiro passo que alterou, segundo o Dr. Luís Patrício, foi, antes da lei da descriminalização do consumo, as políticas de redução de riscos. E lembrou-me aqui a ação no Casal Ventoso e outras situações. É evidente que eu não quis desvalorizar as políticas de redução de riscos. Mas acho, sinceramente, que a lei que descriminalizou o consumo foi quase como que um marco. E, portanto, eu gostei de assinalar. É evidente que nestes 30 anos, que com certeza o Soutor descreveu aqui neste livro, há muitos outros marcos, mas eu penso que em termos de mudança completa de paradigma, essa lei foi marcante e que desde aí, de facto, não, nada foi igual. Infelizmente, e como dizia e repito, assistimos hoje em dia a alguns retrocessos. Mas a doutora Manuela Enes disse muito bem, evocando poesia, e o doutor Luís Patrício começa desde logo aqui com o vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar. Não podemos, de facto, ignorar. Doutora Inês Fontinha, a palavra é sua. Agradeço também, desde já, a sua presença e o seu contributo para esta sessão.
Muito obrigada. Para mim é uma honra estar aqui com o doutor Luís Patrício e com a doutora Manuela Yanes, que nos conhecemos há muitos anos. Trabalhámos já em conjunto em diversas situações. Estou a olhar para o doutor Jorge Lecão, que reuni algumas vezes. Elsa já a conheço há muito tempo, e o meu querido amigo Armando Leandro, por quem tenho muita consideração e estima. Eu devo-vos dizer que estou nervosa, muito sinceramente confesso isto. Porquê? Porque eu só tive tempo de ler o livro e nem um post-it pus, consegui pôr, para poder citar algumas coisas que podiam ser úteis para todos nós. Mas como todo o livro é útil, penso que também não faz muita falta. E para mim também é uma honra estar aqui a apresentar um livro editado por, como diz também o autor, Dr. Duarte Patrício, por dois históricos do pensamento livre no nosso país, a Ciro e a Alvi. E por isso, não resisto a dizer e a citar também a poesia que o Dr. Luís Patrício diz que nos ajuda. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Nada apaga a luz que vive num amor, num pensamento. Porque é livre como o vento, porque é livre. Carlos Oliveira. E porque nós somos livres e estamos aqui todos em liberdade, queria partilhar convosco também uma nota do autor que diz isto: este é um livro para quem sabe que não sabe muito. Este livro não se destina a quem já sabe muito. Destina-se a ajudar a pensar e a sentir o desejo de saber mais e de consultar outros livros para assim ficar a saber muito mais. E com este livro eu aprendi muito mais. Pensava que sabia alguma coisa, na medida em que conheço o doutor Duarte Patrício, Luís Patrício, peço imensa desculpa, há muitos anos, é Luís Duarte Patrício, pronto, vou ver se assim não me engano. Dr. Luís Duarte Patrício, há muitos anos, em relações profissionais, quando era diretor das Taipas, e eu trabalhava no Ninho também como diretora. E tive o privilégio de assistir e trabalhar com ele e ser convidada também a assistir às reuniões, às terças-feiras de manhã, que se faziam nas Taipas, com todos os técnicos. E aí sim, aprendi alguma coisa. Aprendi alguma coisa e com este livro aprendi ainda muito mais e vou-vos dizer o que é que eu aprendi. Ou, pelo menos, aquilo que integrei com mais eficácia do que antes. O doutor Luís Patrício afirma que fazer caminho, ou quem faz caminho, depara-se com muitas, com múltiplas resistências. E é verdade. Quem faz alguma coisa em prol dos outros, com seriedade, com honestidade, depara-se realmente com muitas resistências. E já que falaram no Ninho, eu gostaria de vos dizer que o Ninho trabalha com mulheres prostituídas e com mulheres traficadas para fins de exploração sexual. E assiste-se hoje, e por isso eu gostava de me dirigir a Elza Paz, é o Dr. Jorge Lacão, hoje depara-se com um lobby profundo, com um lobby que tem, enfim, sido...
É trovada.
É quê? Não se estava a ouvir, é? Ou estava a falar muito alto?
Estava com falhas,
então subi. Isto aqui que é tão nervoso e é a mão treme, uma coisa destas é um bocadinho complicada. Eu estava a dizer que hoje se deparamos com um lobby para transformar a prostituição em trabalho. Eu lembro-me de uma afirmação que o doutor Jorge Lacão, enquanto ministro da Presidência, fez. Eu sou politicamente incorreta, já digo isto. Digo isto muito sinceramente, e quem me conhece sabe que isto é assim, digo o que penso, porque o pensamento é livre e não há machado que corte a raiz ao pensamento. Disse que a prostituição tinha de ser socialmente controlada. E nós, não sei se recorda disso, pedimos uma reunião consigo e realmente não tinha sido isso que tinha dito aos jornalistas. Lembro-me perfeitamente da nossa conversa e de ter dito que não concordava que a prostituição fosse considerada um trabalho. Espero que hoje continue a pensar da mesma forma, na medida em que a prostituição fere severamente a dignidade humana e é contra os direitos humanos, e não há maior violência do que a prostituição. E a prostituição atinge, como sabe, as camadas sociais mais pobres do nosso país e de países terceiros. Note que é importante, aproveitando aqui a presença de pessoas que têm algum poder para decidir, eu peço-vos que tenham em conta isso, ou pelo menos que tenham uma reflexão sobre esta problemática, para a reflexão tão profunda como aquela que faz o Dr. Luís Patrício neste livro, que é um livro que eu já vos vou dizer, antes que me esqueça, que vou oferecer, vou aproveitar esta época de Natal e vou oferecer a todas as pessoas que têm crianças, que têm filhos e a avós que têm os seus netos e que tomam conta dos seus netos, porque eu penso que é muito importante este livro, é muito importante lê-lo. Porque não sabemos. Este livro, para mim também, é uma denúncia, Dr. Luís Patrício. E uma denúncia que me agradou profundamente, na medida em que é necessário dizer a verdade e ir contra a corrente. Não ir em modas. Porque às vezes é difícil termos ou acordarmos para uma sociedade, para uma informação que nos entra pela casa dentro permanentemente e termos uma atitude crítica face a ela. E hoje assiste-se à mercantilização de tudo. E uma das palavras que eu vi mais vezes escrita neste livro foi o consumo e o consumismo. E realmente nós vivemos numa sociedade de consumo e de consumismo. E isso traz-nos graves e severos problemas, como é também descrito no livro do Dr. Luís Patrício. Por isso, devemos pensar que sociedade é que estamos a construir na medida em que atravessamos um momento. Ou atravessamos, há 3 anos esta parte, um momento de profunda pobreza ou de profundo empobrecimento das pessoas, a vários níveis. Empobrecimento a nível do dinheiro, que não têm, com o desemprego, sobe 1%, deixa 1%, mas está a níveis profundamente preocupantes, de jovens que não têm projetos, porque não têm, não vislumbram no seu país a possibilidade de ter um trabalho. E eu costumo dizer aos jovens que é importante escolherem o curso que querem escolher, mesmo que pensem, ou que os pais pensem, que não têm futuro ou que não têm trabalho. Porque podem nos tirar tudo, mas o conhecimento ninguém nos tira. É o tal pensamento livre. É o tal poema que não há machado que corte. De modo que é importante que as escolas, que as universidades cumpram também com o seu papel de dar conhecimento, e conhecimento também sobre esta problemática. Porque eu fui professora universitária durante 30 anos e não me lembro de nenhum professor falar sobre estas matérias. Não me recordo de nenhum professor falar. Era um curso ligado ao serviço social. Portanto, aí, naturalmente, que havia o contexto para se poder falar e dever falar sobre estes problemas. E, naturalmente, que alguns jovens, já nessa altura, consumiam, isto foi na década de 80, 90 e 2000, de modo que não foi assim há muito tempo. Eu ia falar neste percurso desde a década de 60, que foi a minha década de estudante, e que me revi profundamente nesta análise que o Dr. Luís Patrício fez sobre a droga nos anos 60, e realmente nós tínhamos uma ignorância total sobre o que era a droga. Total. Eu estudei no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, onde estavam também a estudar muitos negros, política ultramarina para serem administradores de província. As pessoas da minha geração sabem disto, nas colónias. E a liamba era uma coisa que circulava, não dentro da escola, mas nas residências universitárias. E eu, felizmente, eu digo felizmente, nunca me senti tentada a sequer experimentar. Porque se eu tivesse experimentado, eu podia ter ficado. Porque o tabaco é uma droga e o fumo. De modo que, para minha grande felicidade, eu não experimentei. A única coisa que experimentei foi realmente o tabaco. E fiquei, desculpem a expressão, agarrado ao tabaco. De modo que ninguém me diz, nem eu posso afirmar, que não ficaria agarrada também a qualquer coisinha que me desse mais prazer do que o tabaco me dá, ou já não me dá, mas pronto. Dizendo isto, lembro-me também, portanto, na altura falávamos da liamba, mas a liamba não era considerada droga, na medida em que era uma coisa que era esporadicamente fumada, era sobretudo a nível dos africanos, que traziam com eles algumas folhinhas de liamba e depois moíam e passavam aos seus colegas, mas não com o objetivo de sequer de... Era de convívio, mas eu nunca experimentei, infelizmente, como eu digo. Agora, havia também um cartaz que eu nunca, agora entendo, mas na altura para mim era completamente surpreendente, que era um cartaz que estava na cidade, que estava em vários sítios da cidade, que dizia droga, loucura, morte. Não sei se alguém se lembra disto, mas eu lembro-me de ver este cartaz e, na altura, com o meu namorado, a gente olhava para aquilo e não sabia sequer o que é que aquilo queria dizer. E, portanto, as coisas nessa altura eram, como diz o Dr. Luís Patrício, era moda, eram os que vinham de fora, os que tinham ido para a França, os que tinham ido, enfim, os que viajavam, que eventualmente poderiam trazer também alguma chamada hoje substância, alguma droga, e que mais eram considerados os vanguardistas. Eram pessoas que estavam um passo à frente dos outros e por isso admirados pelos outros também. Com esta evolução e com esta, com o Dr. Luís Patrício fala, na década de 70, realmente já houve um incremento, isso sem dúvida, não me vou pôr aqui, basta ler o livro que vão entender melhor do que eu, mas na década de 80 parece que houve um incremento maior. E para minha surpresa, eu vi, tentou-se. O Dr. Luís Patrício e a Dra. Manuela Yanes já falaram nisso. O Dr. Luís Patrício falou no livro e a Dra. Manuela Yanes aqui, no prefácio, vários projetos que foram inovadores, projetos que tinham em conta as pessoas, projetos que ajudaram muito as pessoas, tanto na prevenção como no tratamento. Mas também apareceram. E isso foi uma coisa que eu aprendi na medida em que nunca tinha refletido sobre isto. Várias instituições que ofereciam os tais milagres, as curas milagrosas e que aprisionavam as pessoas em comunidades que chamavam terapêuticas. E isto. Nunca ninguém tinha denunciado isto, nunca ninguém tinha dito que isto não era tratamento, que isto era contra os direitos humanos. E realmente, hoje, depois de ler o livro, eu acho que é contra os direitos humanos e fere severamente a liberdade individual, pessoas que tiveram problemas de consumo. Ficaram dependentes e que depois formam comunidades terapêuticas dizendo que eles sabem mais do que os outros na medida em que passaram por essa situação. E eu estive numa comunidade desta natureza e só depois de ter lido o livro. É que vi, é que senti, é que integrei como tudo aquilo que eu vi estava errado. Digo isto com toda a sinceridade, Dr. Duarte Patrício. Porque, na realidade, para se ficar dependente, é necessário haver uma história pessoal que desorganiza qualquer coisa dentro de nós e que nos faz ficar ali. Porque há quem experimente e não fique, e há quem experimenta e fique. Há esta situação. Eu, como experimentei o tabaco e fiquei-me por aqui. E outra coisa, e que E estas instituições, estas comunidades, que ofereciam quase curas milagrosas. E é verdade que eu ouvi, assisti e estive lá e vi. O que queriam realmente era o dinheiro das pessoas. Mais nada. Eram, nesta comunidade concreta em que eu estive, só para terem ideia, cada doente pagava 600 contos por mês e não tinha qualquer apoio psicológico, qualquer apoio psiquiátrico. Todas as pessoas que faziam parte daquela comunidade eram pessoas que diziam que se tinham libertado da droga. Era assim que era dito. E acho que integrei uma coisa importante, porque vou passar isto às outras pessoas que ainda hoje acreditam que algumas dessas comunidades curam. E que não é necessário o apoio psiquiátrico nem o apoio psicológico. Porque quem está na situação, segundo alguns, está mais bem preparado do que qualquer outro para ajudar quem está numa situação pela qual essa pessoa já passou. E na realidade vive-se numa sociedade de consumismo permanente. Apela-se a um consumo permanente. E apela-se ao consumo permanente de drogas que não são ilícitas, que são drogas lícitas, como, por exemplo, o álcool. E aqui neste livro podem ver muito bem como é que o álcool destrói as pessoas. E como isso é aceito socialmente e nós, nas nossas casas, oferecemos sempre uma bebida a alguém quando entra em casa. Por isso, já me estou a dizer que estou a falar muito ao Dr. Luís Patrício. Eu bem lhe disse que não ia apresentar o livro. É verdade. De qualquer forma, queria chamar a atenção para uma coisa que é fundamental e que o Dr. Luís Patrício refere imenso neste livro, que é a educação para a saúde e o bem-estar será sempre vital, será sempre uma vital necessidade da comunidade. Ora, onde é que existe a educação para a saúde? Eu não a vejo hoje. Sinceramente, não a vejo. Não vejo que se tenha a preocupação de educar para a saúde. Vejo sim, e vou terminar com isto, vejo sim a tentativa de destruir um Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada a todos e desculpe, Dr. Luís Patrício.
Obrigada, doutora Inês Fontinha. Eu passava agora a palavra ao doutor Vítor Navalho, da parte do editor, porque de seguida vamos ouvir o doutor Luís Patrício, o autor propriamente dito do livro, que com certeza tem também palavras importantes para nos dizer. Muito obrigada.
Antes de mais, obrigado a todos a presença de estarem aqui num dia tão difícil. Em nome da editora, foi um orgulho trabalhar com o Luís Patrício. Eu sou psicólogo, tenho abordagens diferentes, mas estamos de comum acordo em relação a este livro. Quando ele é proposto à editora, o Conselho Editorial teve várias reuniões. Aliás, daqui se vê a importância do livro, apanha um espectro que vai desde a política, o que é que pretendemos da sociedade. É um problema de todos nós, de facto. E na altura, depois de dissecar aqui uma série de coisas, que livro é que ele poderia fazer em função de um histórico tão grande? Mas este ainda é um livro que deixa uma perspectiva muito mais aberta. Agora estava a falar aqui com o Luís, para além dos problemas da adição e disso tudo, também se calhar temos que pôr aqui outro tipo de problemas, a adição do dinheiro e por aí fora, quer dizer que nos está a conduzir a um certo e determinado precipício, não é? E justamente, como disse a doutora, houve avanços com a crise, infelizmente está a haver outra vez recursos e está a ser posto em causa um trabalho de anos e anos e anos. Portanto, parece que de repente todo o modelo que nós criamos para nos servir ganhou vontade própria e nós somos escravos do modelo que foi feito para nos servir. Se calhar temos que equacionar isso tudo, se calhar estamos a caminhar para alguma esquizofrenia ou alguma oligarquia esquizofrénica que conduz o processo assim. E claro que neste livro os elementos mais fracos são logo os primeiros, numa primeira instância, são as vítimas logo em primeira instância. Portanto, eu não me queria alongar muito, todos vocês interpretaram de uma forma bastante curiosa o livro. Por parte da editora, quer dizer que a aposta está a ganha, e está a ganha porque não só são as dependências e tudo o que está à volta, os tais ciclos viciosos, que há muita gente que tem medo de os defrontar. Não é que tem medo, a sociedade somos nós. Nós é que temos de saber o que é que queremos para o futuro. Não é? Temos filhos, netos e por aí fora. O que é que vamos deixar de futuro para essas gerações? Parece-me que é muito importante. Esse trabalho é feito por todos nós, diariamente, independentemente das abordagens, tal como na política, da esquerda à direita, aceita-se todos os caminhos, desde que sirvam o mesmo objetivo, que é o coletivo, que é o que me parece que não está a acontecer. E esse livro, de uma forma, apesar de ser por aqui, das dependências e por aí fora, toca nisto tudo. Ele está de parabéns, o Luís. Portanto, eu não me vou alongar mais, agradeço a todos vocês mais uma vez, mas na pessoa do Luís, ele que agora esmiuça um pouco mais as coisas, mas de facto é de leitura obrigatória. Como psicólogo digo-vos isso.
Boa tarde a todos, muito obrigado. Isto já é um dia de mimo especial, um mimo molhado, está chuvoso. Antes de falar do livro, eu precisava de pagar, salvo seja, uma dívida que tem um atraso de 6 anos, acho eu, que é quando foi do lançamento do último livrinho, do penúltimo livro, foi este, baseado muito no trabalho feito nos Açores, e que a doutora Manuela Lianos teve a bondade de apadrinhar e levar o livro para a Igreja da Memória, que foi desacralizado pelo Bispo das Forças Armadas, Bispo Aberto. A cantora Manuela diz: vamos para a Igreja. Mas como é que é? Mas eu trato disso, não sei o quê. Pronto, e de facto, Dom Januário fez favor de desacralizar. Eu sou crente, mas ali aparecia um herege, e de facto, eu tinha dito à doutora Manuela: vou trazer a mala e vamos pôr a mala no IAC. De modo que é uma dívida muito atrasada, mas esta é a mala da família. Esta é a mala da família. Já tem ido à casa de alguém à noite, em vez de verem a novela, trabalham com a mala. Hoje trabalhou na Casa de Saúde de Carnaxide, na Unidade de Patologia Dual, com as pessoas presentes. Pronto, tem aqui os joguinhos, tem tudo. Faltam depois algumas coisas. Mas pronto, é para dizer que a nível da família, de facto, é possível. Há depois uma para os professores e há dos profissionais de saúde, que é grande, e que, paradoxalmente, neste país foi pedido ao Ministério da Saúde o reconhecimento da mala, uma avaliação em 2002, acho que foi, depois não houve resposta, 2008 por escrito, 2009 por escrito, estamos em 2014, mas já trabalhou na América Latina durante um mês, num programa de drogas sintéticas, pedido da Comunidade Andina de Nações no programa de drogas sintéticas. Bom, não há machado de corte. Bom, sobre o livro, queria dizer-vos um pouco de uma forma familiar. Eu estou aqui só em muita sorte. Tenho sorte, tenho família, tenho amigos. Posso dizer que a maioria das pessoas que estão aqui são amigos, não de Facebook, porque no Facebook são conhecidos, o nome é usurpado, mas com esta chuva-vida aqui é, de facto, uma prova de amizade. Dos presentes, obviamente, que a doutora Antónia vai me dar licença, é uma mulher do trabalho, portanto sabe o que eu digo e, portanto, tem as mãos sujas como eu também, trabalhou os dentes, mas a doutora Manuela Lianos é, de facto, passa-se uma madrinha. Em 86, juntou à mesma mesa pessoas de áreas diferentes, inclusive juntou pessoas há quem diga que só é bom ortoptista quem já partiu as pernas. Eu não acredito. Só é bom parter quem já pariu, portanto, imaginem. Imaginem, os obstetras, coitados, não prestam mesmo para nada, não é? Portanto, só seria bom psiquiatra quem já teve um episódio de loucura. E, portanto, não é a condição ter sofrido para poder tratar. É a condição ter algum conhecimento, ou muito conhecimento, ou conhecimento que não tem conhecimento, que chegue a continuar à procura do conhecimento para poder ajudar. E o Dr. Manuel Lianos teve esta bondade de juntar à mesa várias pessoas, no IAC, em frente à Gulbenk, na altura, suponho que no quinto andar, e aí nasceu da sua cabeça o Encontro da Droga em Portugal de Respostas, deu um modesto contributo. No ano seguinte, ou dois anos depois, o segundo Encontro Nacional a Droga em Portugal de Respostas, e esta questão de não há machado de corte de rijo ao pensamento estava lá, a liberdade de pensar e de falar. Por isto tudo, acho que não é preciso dizer mais nada. Muito obrigado, doutora Manuela. A responsabilidade é sua também. Tem aqui o doutor Armando Leandro, então, também outro companheiro de percurso. E eu no livro falo nas relações com o Centro de Estudos Judiciários como a grande mola. O SES mudou a cabeça de muitos profissionais. Eu comecei lá com o Nuno. E o Nuno começou e eu fui depois, melhor dizendo. O SES mudou a cabeça de muitos profissionais e eu acho que nós ajudámos a mudar alguma coisinha também na cabeça dos magistrados, de tal forma que a lei, quando vem a lei da discriminação, ninguém contestou, portanto, foi uma evidência, porque já ninguém é preso. E é aqui que eu tenho alguma discordância. Porque o grande valor que houve no âmbito da... Se quiserem uma perspectiva, vão ver ali assim, a criação dos serviços do Ministério da Justiça, aliás, trabalho do pai da nossa Presidente e deputada, doutora Almeida Santos. Depois, mais tarde, o Ministério da Saúde vem se envolver uma grande bordoada nisto tudo. A saúde, vergonhosamente, não queria saber das pessoas com problemas de adição. E, vergonhosamente, a saúde mental também não queria saber. Isto é desgraçado. Mas não é Portugal, isto é a Europa toda. Portanto, não ficamos com um complexo de inferioridade. Mais tarde, vem o Ministério da Saúde a fazer isso. E, curiosamente, é na altura a Ministra Leonor Beleza, do PSD, que vai buscar o Nuno Miguel, que era do MES. Portanto, estão a ver as voltas que há quando se juntam esforços para que as coisas avancem. Depois vem um período de uma revolução de todo tamanho com Vitalino Canas, com a lei de redução de riscos. E quando aqui em Lisboa, ao pontapé nisto tudo, salvo seja com todo o respeito, na altura por João Soares, e depois as outras autarquias vão atrás, porque quem vai à frente arrisca mais, não é? Depois, quando a coisa está feita, boscados, quando já estão 40 feitos ou 30 feitos, depois os outros vêm de empurrão. Mas isto tem que ser dito. E esta lei de redução de riscos, para mim, tem muito mais importância que a lei da descriminalização, porque já ninguém era criminalizado. Agora, poder trabalhar, recordo que há aqui pessoas na sala que trabalharam comigo, no Casal Ventoso, nas docas, por aí fora, pegar de uma substância ilegal que é mala com ácido sulfúrico, eu podia ter problemas, estar pegado de uma substância ilegal. E a lei de redução de riscos veio permitir, inclusive, ter uma sala de consumo, e nós temos muitas em Lisboa e pelo país fora, mas nenhuma é cética. Se continuamos, passados estes anos todos, continuam a não haver salas de consumo. Isto é uma vergonha. Há depois um outro elemento que aqui que vale a pena dizer, é quando alguém vem dizer, e eu no estrangeiro, agora ouvi isso no Brasil a semana passada, aqui há tempos de Inglaterra, em Portugal, até a lei da descriminalização, as pessoas não iam à consulta porque tinham medo que os médicos e os psicólogos denunciassem à polícia. Isto é desonesto. Para quem trabalha, para quem tem as mãos sujas, para quem trabalhou imenso até à lei da descriminalização, isto não se pode dizer. Bom, e o livro denuncia estas coisas. Por fim, denuncia também o facto, nesta sala, poucas pessoas saberem dizer, eu não vou perguntar, quantidade de álcool é que eu posso consumir por dia sem entrar em patamar de risco. Porque todos já sabem. Não foi preciso, já todos sabemos. Somos muito pressionados para beber, para brindar à saúde, o que é uma mentira, brinda só prazer, que não dá saúde a ninguém. Dá prazer a quem gosta. Nós temos uma lei em Portugal que diz que até aos 16 anos o álcool é um produto químico que resulta da fermentação do açúcar. Está nas frutas, que está no caldo, que está nas raízes, que está no leite. E em Portugal nós temos dois álcoois, não sei se sabiam, dois etanóis. Um até aos 16 anos, que é aquele que é para as bebidas fermentadas. Quer dizer, até aos 16 já podes consumir legalmente uma bebida fermentada, seja vinho ou cerveja. Se for uma destilada, é depois dos 18, quer dizer, como se houvesse dois álcoois. Tecnicamente isto não se faz. O livro também denuncia isto. De um pai que diz, a minha filha diz que tem 16 anos agora, e por aí fora. E aqui só uma forma de dizer... Eu vir-me aqui para este lado. É dizer assim, ser legal não quer dizer que seja legal para a saúde. Vale a pena o brasileirismo. Peguem deste se querem trabalhar em casa. Nós somos ignorantes em relação ao álcool. Somos grandes bebedores. Eu aprendi a beber álcool aos 50, já tinha 50 anos. Num trabalho com a Mala na tertúlia do bairro Alto Álcool e Sintéticas, com um enólogo. Então fazíamos um par a trabalhar. Eu falo das relações que podemos ter com o álcool. tenho outras pessoas que falam das relações que podemos ter, enfim, que é preciso, chamada gabardina, aquelas coisas todas por aí fora. Agora sou consultor no Ninho também. Trabalho no intendente, trabalho onde for. Mas voltando ao álcool, quantidade, perguntem ao médico amigo quanto é que pode consumir por dia de álcool sem entrar em patamar de risco. E num dia de festa. E quanto é que pode consumir se é homem ou se é mulher. Perguntem aos vossos amigos. Mas se for na estrada, nós sabemos que na condução em autoestrada é 120, se estiver a chover é 110, se for na povoação é 50. Portanto, há limites, há regras que dizem a partir daqui aumenta a probabilidade. E no álcool? Como é que é possível que neste país, que é pequenino, não nos ensinem isto? Alguém tem interesse em que sejamos ignorantes. E eu estudei em Coimbra, portanto, imaginem o que é que eu não teria consumido também. E continuo a consumir álcool. Aliás, vou-vos dizer mesmo, tive a sorte de ter aqui connosco hoje uma pessoa que produz um vinho excelente. Maravilha. Agora, é evidente que há regras a ter na relação com o álcool. E então levam este recado para casa, depois vão ver aos livros se é verdade ou não. Pode haver oscilações. Mas ali o senhor deputado, por dia, não devia passar das 3 unidades. E a senhora deputada não devia passar das 2. E o meu irmão não devia passar das 4 num dia de festa. O que é que isto quer dizer? Que a mulher não devia passar das 2 unidades por dia, 14 por semana, se quiser, não é obrigado. O homem não devia passar das 3 por dia, quer dizer, 21 por semana. E num dia de festa não devíamos passar das 4. Mas podemos beber à fratura. Agora, o livro também denuncia. Crianças de 10, 12 anos, jovens de 12, 14, 18, em coma. Passando do álcool, e deixo depois o álcool para outra maré, tivemos em Portugal uma experiência libertária muito curiosa, que foi com substâncias desconhecidas, substâncias sintéticas. Portugal foi um país libertário, de consumo libertário, de venda libertária de substâncias desconhecidas, uma vigarice do tamanho do mundo. Uma vergonha. Infelizmente, ilegalizaram 159 substâncias, porque de hoje à manhã muda-se uma molécula, vai aparecer outra, não é? Portanto, eu acho que devia haver aqui uma revisão qualquer. Quanto à cannabis, pode acontecer que, não na família nuclear das pessoas que estão aqui, mas na família alargada, seguramente vamos encontrar alguém que é consumidor ou foi consumidor de cannabis. Nas escolas hoje em Portugal, e quando eu digo hoje, digo de 2003 que ele começa a crescer, 2002 começa a crescer, nas escolas em Portugal, o consumo de cannabis é uma realidade. Eu tenho pessoas que adoeceram, uns adoecem, outros não adoecem, outros ficam gravemente doentes com cannabis. Tem pessoas que adoeceram e que saíram da escola para não estarem em contato com consumidores porque não se aguentam. Tenho pessoas universitárias em Lisboa e de ensino médio que saem da escola no intervalo para a rua para não estarem no pátio, porque se consome no pátio, consome no bar. É evidente que esta informação que eu tenho não é fidedigna, porque os doentes são muito mentirosos. Porque se fosse verdade, se calhar qualquer coisa diferente se faria. E o livro denuncia isto também. E é perante este panorama de muita hipocrisia que eu pergunto se faz sentido manter a situação atual ou se, perante um pé ou dois pés de cannabis, que a lei é que devia decidir, não devia ser o meu pai ou a minha mãe a tomar a decisão se eu posso ter isso ou não ter isso em casa. Portanto, para tirar da alçada da lei para a alçada da família, sendo que a família tem que ser educada e não tratada como analfabeta e analfabetizada e aculturizada, como está sendo neste momento, como dizia há bocado o Carlos do Carmo no rádio, fado, pouco. Alguma música, futebol, mais futebol, mais futebol, mais futebol. Para quem gosta de futebol e gosta mais é de rugby, já chega a ser uma chatice porque são todos intelectualoides, há tantas a dizerem disparados. Eu penso que aqui não digo muitos disparados, mas agradeço muito a vossa atenção e o vosso carinho. Muito obrigado. Para Manuela, muito obrigado.
Muito obrigada. Eu acho que o Dr. Luís Patrício fez aqui uma magnífica sessão de apresentação do seu livro. Ficámos todos com muita vontade de o ler, a quem ainda não fez, que é o meu caso. E aprendemos sempre muito consigo. E também penso que não temos que ter medo. Devemos, não há aqui tabus, temos que pensar, e principalmente o que este livro, que eu já percebi que tem, é muito interessante, não só denuncia situações, como apresenta soluções e apresenta respostas. Podemos concordar ou não com elas, mas são raros as pessoas da ciência, no caso, e que estão imbuídas deste espírito de tentar resolver
as situações concretas. Muito obrigada, mas vou dar a última palavra ao autor.
Desculpe a minha imperfeição. Esqueci-me de agradecer. E o primeiro agradecimento é às pessoas que ajudaram a construir o livro, que deram o seu testemunho. Pessoas que viveram, sim, por dentro, o que é a experiência do direto. O segundo agradecimento é aos meus colegas que deram ajuda, que deram a cara para a capa e para a contracapa, e aos colegas estrangeiros que trouxeram para cá aquilo que eu se calhar não era capaz de dizer em português. E leiam a banda e vejam o que é que está lá escrito e se aquilo se aplica ou não a Portugal. Depois, obviamente, o agradecimento à doutora Manuela, à madrinha, à doutora Inês, diria colega de trabalho, à editora que acreditou. Isto começa de um encontro, aparece um dia no lançamento do quinto livro, a doutora Ciro vem dizer, eu quero editar um livro seu. O meu segundo tinha sido editado com o doutor João Carlos Alvina Bertrand, estava esgotado, e então eu tenho duas pessoas sagradas da edição, Ciro e Alvin, que me dizem, Luís Patrício, vamos fazer mais qualquer coisa. E foi por isso que eu estou aqui. Depois, agradecer à minha família, obviamente, aos meus genros, o que fez a capa, o arquiteto Duarte Papo e o António Ferreira, que fez a fotografia. Sendo cardiologista, gosto muito de retratos e, portanto, retratou o genro, o sogro. E agradecer aos meus netos o que me têm dado. E a todos, muito obrigado.
E assim acabou esta sessão. Muito obrigada a todos.